Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Um conflito que durou 10 anos e colocou em posições adversas os aqueus, que era um nome coletivo para as diversas forças gregas, e os troianos, foi um acontecimento dos mais significativos da mitologia clássica. A longa guerra, sangrenta e destrutiva, causou inúmeras tragédias, mas também revelou para o mundo conhecido inúmeros heróis e definiu o posicionamento de vários deuses e deusas frente à batalha.
Mitologia, histórias sagradas, a Guerra de Troia. Sibila, a Guerra de Troia é uma consequência única que teve várias causas, não é verdade?
Verônica, o casamento de um rei mortal chamado Peleu e uma deusa do mar, Tétis, foi a origem dessa grande guerra. O casamento foi um grande acontecimento e quase todos os deuses e deusas foram convidados, assim como muitos mortais. No entanto, Eris, a deusa da discórdia e do conflito, não figurava entre os convivas. Na verdade, Zeus havia instruído que ela fosse barrada na porta, caso ousasse comparecer. Eris não conseguiu entrar, mas jogou uma maçã dourada no local. Nessa maçã estava escrito: para a mais bela.
Pronto, estava estabelecida a discórdia, certo?
É verdade. E Zeus ordenou que o jovem e belo príncipe Paris resolvesse para qual entre as belas iria a maçã.
E quem o belo Paris escolheu?
Escolheu a deusa Afrodite. Mas não apenas pela beleza, e sim porque ela tinha poderes para ajudá-lo.
E para que o príncipe Paris precisava de ajuda?
Para conquistar Helena, Helena de Troia. Porém, a bela Helena já era uma mulher casada com Menelau, que se tornou o rei da poderosa cidade de Esparta. Paris viajou para Esparta, pegou Helena e fugiu. Alguns mitos afirmam que ele roubou Helena e saqueou todo o palácio do rei Menelau.
E aí, pronto, estavam armadas as condições para a grande guerra de Troia?
Ainda não. O rei de Esparta uniu-se ao herói Odisseu e partiu em direção à Troia para solicitar que sua mulher Helena e todo o tesouro roubado fosse devolvido para Esparta. Essa solicitação, então pacífica, lhe foi negada. E aí sim, começaram os preparativos para se resolver a questão pela força. O rei Menelau retorna para Esparta e reúne todos os exércitos gregos, sob o comando do seu irmão Agamenon, para invadir Troia e recuperar Helena e todo o tesouro que fora roubado pelo príncipe Paris.
E assim foi o início da Guerra de Troia, Sibila?
Foi o início. Menelau reuniu mais de 1000 navios que velejaram em direção à Troia. Inicialmente, os espartanos atacaram as cidades que circundavam e protegiam Troia e derrotaram todas elas. Mas entrar mesmo em Troia já era uma outra história. Essa guerra durou 9 anos. E somente no 10º ano, os espartanos resolveram atacar Troia diretamente.
Mas, Sibila, durante esse período todo, houve um grande envolvimento de reis, heróis e de mortais, evidentemente. Mas e os deuses e as deusas abandonaram o combate?
Verônica, nada é tão fácil assim na mitologia. As divindades tiveram grande interesse na Guerra de Troia, mas elas ficaram divididas na escolha de qual partido tomar. Alguns dos deuses se perfilaram ao lado dos espartanos. Outros protegiam os troianos. Talvez essa divisão olímpica tenha sido a razão pela qual a Guerra de Troia tenha durado tanto tempo. Do lado espartano ficaram, por exemplo, Poseidon, Hera e Atena, Hermes e Hefesto, por exemplo. Já os troianos contavam com a proteção de Apolo, Ártemis, Afrodite e até mesmo o indefinido Ares.
Então, divisão nos céus, confusão na terra.
Com certeza. A Guerra de Troia reuniu alguns dos heróis mais famosos da mitologia grega. Houve combates verdadeiramente lendários entre espartanos e troianos. Heitor foi considerado o melhor guerreiro entre os troianos. Aquiles era o maior entre os espartanos. E ele foi morto por uma flecha atirada por Paris, bem no seu calcanhar, o único lugar de seu corpo que era vulnerável, o conhecido calcanhar de Aquiles.
Conta pra gente, Sibila, como essa guerra de 10 anos chega ao seu final.
Odisseu elabora um plano para colocar os combatentes gregos dentro da cidade de Troia. É aí que aparece a figura do gigantesco cavalo de Troia, dentro do qual estava a maioria da armada grega. O cavalo de Troia seria uma oferenda divina aos troianos, que, sem saber o que havia no seu interior, acolheram a oferenda, e assim os gregos invadiram a cidade de Troia, saquearam os tesouros e mataram todos que se opuseram. Mas após vencerem a Guerra de Troia, os gregos tiveram grandes dificuldades para se retirar da cidade e voltar para Esparta. Eles haviam desagradado os deuses pela violência da invasão e muitos dos combatentes gregos não conseguiram voltar. Dizem que aqueles que conseguiram voltar talvez tivessem preferido não voltar em virtude do desagrado que provocaram nos deuses. Talvez tenha sido mais uma guerra em que todos perdem.
Bem, talvez tenha sido uma mensagem da mitologia grega aos dias de hoje, né? Na guerra, todos perdem.
Acho que sim, mas não aprendemos muito.
Mas por hoje, vamos ficando por aqui. E esperamos contar com a sua audiência sempre pela Rádio USP. Obrigada, Sibila. Até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.